boa tarde a todos, boa tarde Navarro Júnior, Sandro Sartori, Paulinho também na técnica e a todos os que nos ouvem através da Rádio Cabiúna. Realmente, nós estivemos ontem na Santa Casa, aí o Mano vai poder dizer melhor, uma emenda que o senador Sérgio Moro destinou para a Santa Casa, né? E que equipamentos maravilhosos estão chegando ali. O Mano vai poder enumerar os equipamentos que chegaram, até importados, Navarro, da Alemanha, né? São equipamentos de ponta, de última geração, né? E que vai contribuir muito para o trabalho da Santa Casa. Mas temos também informações aí, novas, são recursos que estão chegando, né, da ordem aí de quase 10 milhões de reais que nós conquistamos aí junto aos nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais, trazendo aí muitos serviços e benefícios para a cidade de Bandeirantes, né? Para enumerar essas emendas, esses recursos que estão chegando, vamos começar a pontuar. Então, o nosso senador Sérgio Moro destinou R$1 milhão, emendas PAP para execução na saúde. O Pedro Pion destinou R$800 mil também para emendas PAP, né? O Diego Garcia destinou R$1 milhão e 100 mil para emendas PAP, né? E também...
Essas emendas PAP, só para a gente entender...
São recursos da saúde para a atenção primária da saúde.
Tem que ser destinado a isso.
Isso, né? Então nós vamos utilizar. Estive agora mesmo, saí de uma reunião com a Ocimara, a secretária da Fazenda, e o Beretta, secretário da Saúde. Vai ser utilizado ali cotas, extracotas do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o SISNOP, né? Vamos utilizar nisso aí. Então são R$3 milhões e 200 mil e mais R$300 mil de MAC, teto MAC, média e alta complexidade, que também pode ser utilizado nessa finalidade de exames, cotas, extracotas, especialidades, né? Dentro do consórcio. Então, 1 milhão e 100 do Diego, 1 milhão do Sérgio Moro, 800 mil do Pedro Pion, 300 mil da Luísa Canziani, a deputada federal, perfazendo aí R$3 milhões e 200 mil que chegaram para a saúde. Nós conquistamos também, através dos nossos deputados, o Diego destinou 500 mil para a Santa Casa, vai direto para a Santa Casa, MAC também, média e alta complexidade, vem pelo Estado através do Kineas, do Kines da Santa Casa, né? Vem direto para eles, tá? Mais 1 milhão também do deputado federal Fernando Jacobo. Então, 1,5 milhão para Santa Casa, certo? Nós conseguimos também, junto ao deputado federal Nelsinho Padovani, mais R$300 mil aí para a atenção básica, né, da saúde para o município, e mais R$1,5 milhão para Santa Casa em equipamentos. Vai vir um mamógrafo também de última geração, o Navarro e Sandro, que ele já emite um relatório dizendo o resultado do exame e se houver alguma alteração, identificar alguma anomalia no exame, ele já encaminha para o hospital, né, do câncer, uhum, com o relatório específico do que é que foi encontrado.
O que precisa ser tratado.
Então é de última geração esse mamógrafo, né, R$1,5 milhão. A Santa Casa está recebendo. O deputado Nelson Padovani me ligou pessoalmente para me dizer isso, né? Eu estranhei, fui surpreendido, porque era um sábado, né? Então ele me pegou assim no final de semana. Então a gente vê que ele trabalha até mesmo no final de semana, né? Ele está atento, ligadinho aí, né? Mandando esses R$1,8 milhão em recursos para Bandeirantes. Conseguimos também R$200 mil para o meio ambiente, através do deputado federal Diego Garcia. Nós conseguimos também, o deputado federal também está destinando para a APAE R$600 mil, né? Recursos para Anjo Azul, também está destinando recursos para a Anjo Azul, R$300 mil através da agricultura para a compra de implementos para o assentamento Nova Bandeirantes, implementos agrícolas. Né? Conseguimos, terça-feira, nós fomos a Curitiba, nós fizemos um trabalho aqui, o Estado destinou R$100 milhões para o Estado todo, o governador destinou para o Estado todo, para regularização fundiária e escrituração direta de residências. Né? Então, nós fizemos um trabalho, tivemos ali a liberação de R$228 mil para fazer 114 residências. E agora, terça-feira, nós voltamos a Curitiba, porque a Coapar nos ligou dizendo que tinha mais recursos. Nós poderíamos fazer um trabalho melhor, né? Aprofundar. Porque o Estado destinou para 399 municípios, mas somente 90 se inscreveram. E dos 90, somente 30 mandaram a documentação. Então, sobrou muito recurso.
Entre os 30 bandeirantes. Entre os 30 bandeirantes.
Isso, entre os 30 bandeirantes estava com a documentação legal. E agora eles liberaram R$2 milhões para nós fazermos mais 1.000 residências. Nós vamos fazer regularização de 1.000 imóveis em Bandeirantes. Nós já tínhamos feito 800, agora vamos poder fazer mais 1.000 residências, né? Tanto regularização REURB, que é a regularização fundiária, que é aqueles imóveis, às vezes uma pessoa adquiriu, não, faleceu o dono, aquelas que estão ilegais, né? Irregulares. E também aquelas que o mutuário comprou direto da Coapar, mas não registrou. Ou então ele já é um terceiro, comprou, o primeiro proprietário vendeu, o segundo, ou ele já é o terceiro ou o quarto proprietário e agora vai poder regularizar. Então, 1.000 imóveis que vão ser regularizados, vai ser contratada uma empresa, a empresa vai fazer toda a documentação, o memorial descritivo da residência, eles vão receber a matrícula e a escritura do imóvel, possibilitando assim, Sandro e Navarro, preciso financiar, quero fazer uma reforma, quero fazer uma ampliação, quero vender o imóvel. Eles vão poder, com segurança jurídica, poder fazer tudo isso. Né? Então, um ganho para essas famílias. Né? Nós já tínhamos feito 800 e agora vamos poder avançar com mais 1.000 documentos de regularização desses proprietário.
Vai ser a mesma empresa que já estava fazendo, que
não,
vai continuar
não, é feito
executando?
Todo um processo.
Mas, né? Novamente, todo
pode
o processo.
Pode acontecer, a mesma empresa pode se candidatar, né? Mas pode acontecer de vir um terceiro, uma outra diferente, tá?
Tem
um novo processo.
Tem oito, foi primeiro 800, agora mais 1.000, que é 1.800 residências irregulares.
Na verdade, são 3.000 imóveis em Bandeirantes.
Irregulares?
Sim, 3.000 imóveis. Tanto irregulares como aqueles financiados pela Coapar, que as famílias não documentaram e não são ainda proprietários legítimos.
Já estava achando 1.800 bastante?
3.000 imóveis, eu também assustei. Também assustei. E tem uma novidade.
Quase,
né?
30%, então.
Dessa nossa reunião surgiu um debate. Nós estávamos sentados com a Coapar, os representantes da Coapar, o Taurílio, que é o assessor da Coapar, e também a Giovana, que esteve aqui fazendo as primeiras entregas das documentações aqui no ginásio de esporte Chinelão. Estávamos sentados com os representantes da Inovação, Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, Alex e o Canziani. Alex Canziani, e estávamos nós da Prefeitura aqui de Bandeirantes. E o debate acontecendo, e a Giovana perguntou para o Alex Canziani: Alex, nós não conseguimos fazer aqui um software, um aplicativo, alguma coisa, um programa que possa nos ajudar, porque nós temos que fazer toda a leitura de todos os documentos, e são extensos os documentos, são 2.000 páginas, né, de documentos para serem lidos. E eles disseram que tem como fazer, eles vão fazer um programa de inteligência artificial que vai ler toda a documentação, em 5 minutos ele traz o relatório dizendo da situação daquele imóvel e assim a Coapar vai conseguir registrar. Isso vai agilizar o Navarro, porque o Estado tem 126 mil imóveis que não tem que estão irregulares, e mais 132 mil que são financiados pela Coapar e não têm documentação. Então, são 258 mil imóveis no estado que passam por essa necessidade de regularização. Muitos municípios não conseguiram fazer justamente por conta dessa questão documental. Agora, com esse aplicativo da inteligência artificial que eles vão disponibilizar para a Coapar, vai ser acelerado o processo, possibilitando a todos os municípios do Paraná poder fazer esse trabalho de regularização.
É importante lembrar também, né, que regularizando aí esses imóveis, a prefeitura passa a arrecadar o IPTU, aumentando aí, né, essa, a remuneração, né? E também essas pessoas vão ter o documento, né, podendo aí vender, transferir, e aí entra o ITBI. Então isso é uma coisa muito boa.
O município ganha.
O município ganha.
IPTU e ITBI.
Sim, tanto com o contribuinte fica feliz, quanto também o município, né? Então são aí uma contrapartida muito bem feita.
E agora, mano, para falarmos então a respeito dos equipamentos, né, que a nossa Santa Casa está recebendo aí. Esses detalhes aí que o prefeito passou, parece que coisa boa também.
Isso, com certeza. Inclusive, ontem foi o meu aniversário, mas quem ganha presente é a população de Bandeirantes. A gente está vindo aqui na Rádio Cabiúna pela terceira vez, né? E hoje já com a felicidade, né, que eu já vou informar. A primeira vez que a gente veio foi para anunciar que o senador havia destinado o recurso.
Uhum.
A segunda vez foi que o dinheiro havia caído na conta da Santa Casa. E hoje, a terceira vez que a gente está vindo aqui, é para anunciar que os equipamentos chegaram, já foram instalados e já estão em uso, já está atendendo a população de Bandeirantes. Então, isso quer dizer que é resultado, isso quer dizer que é um trabalho de sucesso, graças a Deus, os equipamentos chegaram, as emendas parlamentares foram aí concluídas, né? Mas lembrando que foi 50% dos equipamentos, então do recurso de R$2.600.000, chegaram na Santa Casa aproximadamente R$1.300.000. Já foram instalados, já estão em uso. Então ontem eu e o Jaelson estivemos acompanhando todo esse procedimento, esse processo na Santa Casa, inclusive entramos lá nas salas, né, de cirurgia, no centro cirúrgico da Santa Casa da Misericórdia de Bandeirantes, e tivemos aí o privilégio de ver os equipamentos instalados e prontos já para atender a população. Então a gente fica assim muito feliz, realmente é um trabalho que deu certo, é um trabalho de sucesso, né? E um dos principais aparelhos que já chegaram ali é o foco cirúrgico de teto, ou seja, agora, Navarro, é um novo foco de LED mais potente, mais forte. Inclusive, a gente estava acompanhando, um canhão de luz mesmo ali, que vai ajudar o médico a poder enxergar melhor ali na hora de uma cirurgia, né? O foco de LED, o foco anterior, né, ele não estava com a potência que tem esse hoje. Inclusive, o pessoal da Santa Casa até nos relatou que em algumas cirurgias, os médicos, como não conseguia enxergar direito ali o procedimento cirúrgico, em algumas situações, como ele não estava enxergando, ele tinha que transferir para o paciente. Né? Agora, já com esse foco, né, mais forte, mais potente, ele já tem aí mais capacidade de poder enxergar e finalizar o procedimento iniciado aqui em Bandeirantes.
É aquela luz que fica em cima da mesa cirúrgica.
Exatamente. Para quem forte, já fez cirurgia, é aquela luz agora que chegou, renovou, então aí as quatro salas, né, do centro cirúrgico de Bandeirantes, podendo aí auxiliar, então, outros casos. Por exemplo, né, Deus nos livre e guarde, mas se chegar três pessoas ali precisando de atendimento, vamos supor um acidente de carro, né, que a gente...
Tem mais pessoas juntas.
Isso, então, já está, então, equipada as quatro salas, né, podendo aí dar mais, então, estrutura e capacidade para os médicos atender pacientes em conjunto. Então, a gente fica feliz com isso.
Mano, e esse... perdão cortar o seu raciocínio, é porque esse dinheiro já vem, por exemplo, destinado por um projeto que a própria Santa Casa fez, né?
Perfeito.
O importante é isso.
Isso.
Que venha para atender a necessidade do hospital, aquilo que se precisa, aquilo que se necessita.
Isso, Sandro, muito bem ressaltado, ainda mais você que também é locutor e vereador, também é autoridade municipal. Quando eu solicitei esse recurso, né, também junto em parceria, né, com o vereador Dr. Castro, o Castanho, também Paulo Bala, o Dr. José Carlos Dias Neto, que é presidente da Ordem, né, foi um trabalho em conjunto. E graças a Deus o senador nos atendeu. Eu era vereador na época, Sandro, quando estive em Brasília, pedi. E isso faz mais ou menos 2 anos e meio atrás. Então, olha só como que demorou. Então, assim, primeiro a gente conseguiu esse recurso, depois a Santa Casa apresentou o projeto, e aí a gente teve todo um processo de cadastramento das propostas dentro do site, prestando conta. A gente não só conquistou esse recurso, Sandro, a gente também acompanhou durante 2 anos e meio até o recurso cair na conta. Então, a gente agradece imensamente aqui o senador da República, Sérgio Moro, e toda a sua equipe, porque o gabinete deles, os assessores deles, me auxiliaram e me ajudaram muito. Também as empresas terceirizadas da Santa Casa, um pessoal de Ponta Grossa que nos auxiliou, que ajudou também. Parabenizar toda essa equipe que trabalhou 2 anos e meio para que esse recurso chegasse. Então foi assim, 2 anos de muita cobrança, 2 anos ali em cima, até que desse certo. Inclusive, como passa de um ano para o outro, né, esse recurso demorou um pouco, então esse recurso deveria constar no orçamento. E eu lembro que o ano passado a gente ficou com muito medo, tanto 24 quanto 25, se esse recurso iria migrar para o próximo exercício. E a gente, com muito cuidado, a gente cuidou disso, ligou para o pessoal do gabinete, o gabinete ligou para o Ministério da Saúde e garantiram esse recurso. Então, se não fosse essa cobrança, né, esse recurso poderia não vir. Então, Sandra, você como vereador, além de solicitar o recurso, você também tem que cuidar dele, ficar em cima até sair e a gente conseguir entregar para a sociedade, né? Então, Navarro, a gente fica feliz por quê? Porque é o trabalho do gestor, está entregue, está atendendo, está gerando mais qualidade, está salvando vidas, está atendendo as pessoas em saúde.
E
né?
Tudo está instalado já, mano?
50% instalado, em torno de R$1.300.000, né? O que mais chegou ali é um bisturi elétrico, inclusive eu e o Jaelson ontem ali, até com as roupas de médico, né?
Quase que você quis fazer um teste já, não?
Confundiram lá com o médico, olha.
A moça, né, a enfermeira, esqueci o nome dela, muito competente profissional, ela nos explicou como funciona esse bisturi. Ele não só corta, como ele também cauteriza e suga o sangue, né, Jaelson?
Ele cauteriza e suga e ele corta. Mas assim, ele não corta a pele. Primeiro da pele é o bisturi tradicional. Ele vai cortar lá dentro interno, porque ele é preciso.
Órgãos internos.
Órgãos internos, ali
faz
a pele,
o corte e a cauterização automaticamente.
Isso.
Uma modernização no sistema.
Cauteriza.
Né?
E assim, ó, ele tem um graduador. Por exemplo, está sangrando pouco. Você gradua, ele vai cauterizar aquele vaso que estava sangrando. Ele está sangrando mais. Você aumenta, ele aquece mais e cauteriza esse vaso maior. Entendeu? Então,
é interessantíssimo, né, essa tecnologia.
E vai diminuir o tempo de cirurgia também.
Inclusive, ela também nos mostrou, né, prefeito, que tem no próprio bisturi tem um controle, onde ele aumenta e diminui a intensidade. Uhum. Né, isso facilita também, né, agiliza o tempo, né, numa urgência.
Por isso que o médico tem que estudar o tempo todo, né?
O tempo todo,
renovando
o tempo todo.
Sim, os caras, os médicos, eles têm aí que estar se aperfeiçoando, né?
Uhum.
E
tecnologia
se aderindo
hoje
à tecnologia. E também os auxiliares ali, os enfermeiros e quem está em volta.
E tem mais, hein? Ô, mano, tem o vídeo. O médico hoje vai conseguir fazer a cirurgia na Santa Casa por vídeo.
Tá? Exatamente, está para chegar também dentro desse recurso um sistema de vídeo de endoscopia rígido. Esse ainda não chegou, mas está para chegar. Só para vocês terem ideia, cada sistema de vídeo desse custa em torno de R$500.000. Então a Santa Casa solicitou 2, então está chegando ali 2 aparelhos também, justamente para fazer esse procedimento por vídeo.
Aquela menina que é anestesista, né? Lá de
isso,
Ourinhos,
doutora.
Né? E tem um equipamento também que vai anestesiando a pessoa automaticamente. Ele tem um equipamento lá, ela coloca,
monitora se o paciente está acordando
e vai anestesiando
dando a dose certa,
que dura a cirurgia. Tá?
Durou
4 horas, o paciente permanece anestesiado. Durou 7 horas, ele permanece.
Esse era o próximo item que eu iria falar, né? Que é o aparelho de anestesia com monitor. Então ele é um equipamento que ele está automatizado ali. Então, automaticamente ele já vai aplicando a anestesia e os médicos podendo acompanhar tudo isso por monitor. Esse aparelho custa, em média, aproximadamente aqui, R$200.000. Também já está lá, né, Jaelson? Já está para em uso,
todos,
né?
Todos têm lá.
E também chegou o aparelho para a hemodiálise, que a gente também presenciou lá. Lembrando que é o aparelho para a hemodiálise de pessoas que estão dentro da UTI, né?
Isso, é só para UTI.
Isso, então aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais, que a gente fica com muita satisfação, muito feliz e muito honrado de poder contribuir pela nossa cidade, poder ajudar a nossa população e a gente sabe que tem muitas outras demandas para a gente resolver, a gente está correndo atrás, a gente está procurando solucionar, não só na área da saúde, mas em outras áreas, mas claro que quando a gente conquista e concretiza uma verba, a gente tem que vir aqui, a gente tem que pontuar, esclarecer e apresentar para a população, que é a nossa função, isso é resultado, isso é um trabalho de sucesso, a gente fica muito feliz e honrado de estar aqui na Rádio Cabiúna hoje e levando a informação para toda a cidade.
E até bom também falar, viu, Mano e Jael, essa questão do aparelho de hemodiálise. Porque o pessoal pergunta sempre também quando o Alessandro vem por aqui é a questão de por que não tem bandeirantes um pessoal para fazer hemodiálise, por que não faz, tem que ficar enfrentando estrada, o pessoal já está ruim, vai, volta, Cornélio e tal. Lembrando que esse aparelho é hemodiálise só para quem está na UTI.
Exato.
Então, daqui a pouco o pessoal começa a perguntar: ah, vai ser feito aqui em Bandeirantes? Uhum. Já começa.
É,
então,
Navarro,
explica isso, bem isso aí, esse ponto.
Porque... esse é um procedimento que depende da Secretaria Estadual de Saúde, que hoje ela foca em Cornélio Procópio.
E o equipamento é muito caro também.
Também, né? Existe um custo muito alto por trás disso. Então, assim, hoje é feito em Cornélio Procópio, por conta de núcleo, por conta da regional, porque outras cidades também precisam tudo, então centraliza em Cornélio Procópio. É possível, sim, fazer um estudo? Claro, é possível, mas aí tem que acionar a Secretaria de Estado, tem que acionar a regional, para a gente poder fazer esse levantamento, e não só Bandeirantes, mas sim também as nossas cidades vizinhas. Ver se a gente não consegue fazer só para Bandeirantes, né?
E tem que ter a liberação da Secretaria de Saúde também.
Tem que ter a liberação.
Mesmo tendo a verba, tem que ter essa liberação.
Isso, então esse é o principal, né? Hoje depende da Secretaria Estadual de Saúde por conta de custos, né? Por conta aí de toda a estrutura regional da nossa região.
Então, só explicando, esse equipamento de hemodiálise.
Perfeito.
Isso. É só para quem já está internado e há necessidade de fazer.
É um só. Está na UTI, que não tem como sair dali e ir para Cornélio.
Exatamente.
Às vezes acontece um paciente de UTI necessitar de fazer hemodiálise, não dá para tirar ele de lá, transportar para outro lugar, então esse equipamento é feito por isso.
É, ou até mesmo, né, uma pessoa que de repente chega ali em estado de urgência, né, de repente não dá tempo de levar para Cornélio, já chega em estado de urgência e, né, imediatamente vai ser...
Bom, vai ser para atender a necessidade da Santa Casa.
Urgência e não fazer aquela hemodiálise tradicional, normal,
que é,
né?
Pré-marcada cotidiana. Já, o pessoal já sabe onde fazer, quais são os dias e enfim.
Exatamente.
Isso possibilitou, o Sandro e Navarro, a Santa Casa fez 500 procedimentos cirúrgicos dentro do programa Opera Paraná. Então, esses equipamentos que agora foram adquiridos com os recursos do senador Sérgio Moro, ele permitiu que a Santa Casa amplie a gama de cirurgias que ela consegue fazer, tá? Então agora ela está mais estruturada para poder fazer outros tipos de cirurgia, né? Então ele estava explicando lá para nós que antes eles estavam limitados e agora com isso eles conseguem fazer mais cirurgias aí ginecológicas, algumas de ortopedia, né? Vasectomia, esterectomia. Então,
são três, vai ampliar.
São quatro.
Quatro.
400. Agora, todos estão equipados. Esse recurso que o Mano está anunciando e trouxe para Bandeirantes, através do senador, possibilitou equipar os quatro centros cirúrgicos. Né? Então, ampliou. E isso trouxe mais recursos para a Santa Casa. Por quê? Porque a Santa Casa agora pôde aderir ao programa Opera Paraná, está conseguindo mais recursos, né, porque está sendo remunerada por esses procedimentos cirúrgicos.
Consequentemente, o movimento aumenta também, né, atendimento e tudo.
Então, e lembrando também, né, bom. Navarro, Sandro, que a gente vai voltar aqui ainda pela quarta vez, que daí é a conclusão 100%, né,
cereja
dos equipamentos.
Do bolo. Cereja do bolo.
Cereja do bolo. E vamos tentar trazer o senador Sérgio Moro, né, porque ele que foi o grande intermediador disso junto ao governo federal, vamos ver se ele consegue ter a agenda para a gente agradecer esse recurso que ele destinou para Bandeirantes. É importante aqui destacar, Navarro, e também... alegar que o senador teve prestígio por Bandeirantes, né? O senador, ele, se eu não me engano, ele teve 35 milhões de reais aí para distribuir para o Paraná e 2 milhões e 600 mil é uma fatia boa para Bandeirantes. Então, a gente tem que dar essa pincelada.
Já que nós temos 399 municípios,
exatamente,
né? Vai ser bem pouco para cada um.
O senador teve prestígio pela cidade, a gente agradece. Isso é fruto também da parceria do prefeito Jaelson com o vice-prefeito Mano Vieira, né? Esse entrosamento, até porque... Se o político lá em cima, ele não tem essa confiança, ele não manda esse recurso, né? E também o prefeito hoje, que ele dá essa liberdade pra gente, o Sandro também que é vereador, né? Então é porta aberta, deputado, senador quer mandar o recurso, pode mandar, vamos trabalhar, desde que seja aí um deputado, um político honesto, um político que realmente vai ter compromisso com a cidade, vai mandar o recurso certinho, né? E vai cuidar da cidade, não vai fazer igual outros políticos que vêm, só pega o voto e some, né? Então, a gente agradece também ao prefeito Jaelson por esse carinho, por essa liberdade da gente poder trabalhar e dar essa liberdade, Sandro, para a gente correr em Brasília, correr em Curitiba e trazer esses recursos, né? E tá podendo aí melhorar a qualidade de vida da população.
Eu queria falar aqui também, agora há pouco, agora que o Jair estava nominando ali, pessoal, verba de fulano, deputado não sei o quê, deputado federal, deputado estadual, e vários deputados de vários partidos, né? E abre a porta também, como o Sandro está aqui como vereador, todos os vereadores também, de correr atrás do seu deputado, sim, também, trazendo verba para o município. Todo, sim, mundo, sim, agradece, né? O prefeito agradece, o
município ganha,
né? Os munícipes agradecem, né?
É o que ocorre, Navarro, é uma situação realmente política. Existem prefeitos que vão dizer o seguinte: não vou aceitar. Por quê? Porque o deputado manda dinheiro lá para o vereador, e o vereador vai pegar aquele recurso e vai divulgar para a população, aquele vereador vai crescer. Então tem prefeito que não gosta disso. Não vou deixar vir a verba para esse vereador não crescer. E esse não é o pensamento do Jaelson. Uhum. O Jaelson dá essa liberdade, o vereador quer trazer beleza.
Bom, eu posso falar isso, que isso. Eu sou prova disso. O Jaelson tem sido parceiro na questão da quadra lá do Zumira, correndo atrás, até quando você falou que tem que cobrar, tem que ir atrás. Nessa parte, eu posso dar razão para você, que o Jaelson tem sempre aberto as portas, tanto da Secretaria de Obras, com a Amanda e o Jaelson, para a gente fazer funcionar isso aí. E é uma emenda de um deputado, Luiz Cláudio Romanelli. Luiz Cláudio Romanelli. Você citou também aí o Lupion. O Lupion está marcando para vir dia 20 também.
Dia 20, entregar.
Também trazer mais recursos para Santa Casa.
A princípio ficou agendado 8:30 da manhã. Ele, sim, pediu para agendar na parte da manhã. Então, sim, a gente vai agendar.
É mais verbas para Santa Casa. E o senhor foi convidado também. Por saber que essa é um trabalho, né? Não é para A nem para B.
Que dá certo.
É feito para Bandeirantes, né? Feito para o município, isso é importante se destacar.
Assim. É isso. Perfeito. É, até porque o prefeito tem os deputados dele, a nível federal, Fernando Jacobo, Luísa Canziani. Em relação ao deputado estadual,
Evandro Araújo. Que foi quem conseguiu os 2 milhões também da tua par, né?
Os meus deputados, a nível federal, o Felipe Franceschini, a nível estadual, Flávia Franceschini. Aí depois vem o Romanelli, vem o Pedro Lupion.
Evandro,
o Fadel.
Tem esse que quer adiantar aqui.
O Fadel conseguiu ser
o Nelsinho Padovani.
Aqui, né? Eventos.
O Marco Brasil, então assim, é um trabalho que vem dando certo, que quem ganha é a população, são mais recursos para a cidade, né? E eu estimo certamente que a gente deva continuar nesse caminho, Gelson, que eu acho que quem ganha é a população.
Falando em população, falando em verbas, falando em melhorias para a cidade, a gente tem a nossa rodoviária, está nos finalmente, né, prefeito? Logo, acho que a gente vai ter a reinauguração.
Sim.
E aquela questão da revitalização do nosso centro.
Sim.
Teve aquele projeto muito bonito, diga-se de passagem.
Sim.
Tem, está no jeito, tem a verba para isso. Como está essa situação,
prefeito? Nós temos 5 projetos que já estão inseridos dentro da plataforma do governo do estado.
Uhum.
Somente aguardando autorização para assinar o convênio e licitar. Um deles é esse da revitalização do centro, né? São 4,5 milhões que a gente vai investir no centro da cidade. Uhum. Tá? E estava somente aguardando a indicação das contrapartidas. Então, ontem a gente já conversou com a Jaciane, as contrapartidas vão poder ser indicadas agora ao longo da semana, e a semana que vem a gente já vai enviar isso para o governo do estado e ele autoriza então a gente executar. A gente espera até o final do mês já marcar a licitação para a contratação da empresa para dar início à revitalização do centro. Além desse da revitalização do centro, tem aquele da Estrada das Três Águas.
Sim.
Já liguei para o Romanelli, pedi a ajuda dele para nós podermos dar o start. Já está na plataforma do governo, aguardando somente o aceite e a assinatura do convênio. O terceiro que nós temos lá é o do CRAS, né? Construção de um CRAS, 1,5 milhão, também está aguardando o aceite do governo do estado, né? E o quarto é o do 9,3 milhões do asfalto novo Vida Nova, né? Ele também está lá na plataforma do governo para que a gente possa executar esse projeto ali, tá? E o quinto que nós estamos trabalhando e correndo aí é o do Parque Industrial, né, mano? O mano esteve, o Wagner Thomas esteve lá em Londrina, na CECID, tá? E a gente em breve espera já anunciar aí a liberação também da construção das infraestruturas do Parque Industrial.
São muitos projetos, é muita burocracia. Para ter ideia aí, em relação ao Parque Industrial, são 50 projetos. Projeto de tudo que você imaginar. Projeto de drenagem, projeto de terraplanagem, isso. Projeto elétrico, hídrico, onde vai escorrer a água, até de astro tinha lá, sabe? Alguma coisa relacionada a isso. Então, é muito projeto, muita burocracia, muita demanda. Lembrei também das casas populares, que a gente demorou quase um ano para poder ter a licença ambiental. Então também o Parque Industrial exige isso. Então assim, gente, nós estamos vencendo, estamos conseguindo, estamos lutando, mas graças a Deus estamos tendo aí um respaldo positivo das obras do nosso município. Tem também a estrada das Três Águas, a estrada da Iara, que vai até Cachoeirinha, tem também o asfalto do Sertãozinho. Então assim, gente, está tudo em processo, estamos lutando diariamente a cada dia, estamos aí vencendo a burocracia, e são as instituições aí ambientais, né? A própria CECID, as instituições governamentais pedem muito documento, e a gente está tentando a cada dia. Apresenta o projeto, de repente pede lá para corrigir alguma coisa. A gente vai, corrige o protocolo novamente, assim a gente vem andando. Mas creio que essas obras vão sair sim, a gente está a todo vapor.
Tem o asfalto, né? Do Sertãozinho, né? Os 3 quilômetros lá na estrada, que também exige o topógrafo, né? Está fazendo lá, nós estamos contratando o topógrafo para finalizar, para apresentar para a Caixa Econômica e liberar a execução do
asfalto. A pista até o São Miguel Arcanjo também, se deparamos ali com um monte de pedra junto na frente da pista.
A pista de caminhada?
A pista de caminhada de São Miguel Arcanjo, então, que já faz 5 anos ali, aí você não pode explodir aquilo.
Na marreta não dá.
Isso, então assim, você não tem autorização.
Da estrutura da rocha.
Do DER, né?
O geólogo vai vir e vai fazer a análise da rocha ali, se é possível com um rompedor, né? Aquela
tipo uma britadeira.
Aquela escavadeira hidráulica, você põe uma ponteira nele, às vezes você consegue. Foi o que aconteceu, não sei se vocês acompanharam, ali a Walter Ribeiro Richter, né, Massato Ueno, quando nós fizemos aquele desvio que aconteceu na água do Caia. Ali a gente conseguiu, com uma máquina, fazer.
É tipo um martelete gigante.
Ele é pneumático, né? A ar. Né? Outros não, outros precisam que seja feito explosão. Aí precisa o geólogo entrar com o pedido na ANM, que é a Associação Nacional de Mineração, pedindo autorização para detonar explosivos ali para romper.
Prefeito, eu vou ainda continuar naquela fase do
pode fazer a pergunta
da revitalização, né?
Sim.
Acontecendo a revitalização do nosso centro, vai ter alguma instrução, alguma coisa para os comerciantes na questão do imóvel? Eles terão, talvez, uma obrigação de dar uma revitalizada também, ou fica por conta de cada um? Porque a gente faz uma revitalização, o nosso centro fica uma coisa bonita.
Isso.
Mas tem pontos e lojas que a gente conhece, que é conhecido de todos, ninguém, né? E precisa também dar uma repaginada, certo, uma renovada. Certo. Vai ter essa instrução, vai ter um pedido, porque não tem como
publicar. Tem um trabalho que a Amanda vai fazer, né, junto aos empresários. A gente já pediu para a Amanda fazer isso, tá? Até porque precisa fazer algumas adequações. Uhum. Então, por exemplo, você faz o calçamento, uma rampa de acessibilidade para dentro do comércio. Então, precisa haver essa adequação. Então, a Amanda vai estar conversando com os empresários, nós vamos promover isso aí, pedindo essas adequações, né? E aí, aconselhando. Você não pode exigir, mas você pode trabalhar essa também repaginação da fachada.
A estrutura visual, né? Aquela isso, coisa que se chega loja, e fala, né? Impacta.
Isso, do comércio. Então, é possível. A gente pode recomendar, pode sugerir, né? A única coisa que a gente pode exigir são essas adequações estruturais, rampa de acesso, né, degraus, né, e algumas outras solicitações. Quanto à fachada, isso aí é só uma sugestão, uma recomendação, né?
É, só dando um toque, tem muita gente parabenizando aqui o prefeito e o vice pelas verbas, pelos equipamentos da Santa Casa, por tudo, pelo trabalho, né? Então é difícil a gente falar aqui para todo mundo, de repente acaba ficando gente sem falar aqui, depois, ah, mas vocês não falaram do meu agradecimento, a minha parabenização e tal. Enfim, o pessoal está agradecendo aqui, também algumas perguntas, mas hoje o pessoal veio para trazer novidades boas. A gente não veio aqui para trazer, ficar fazendo perguntas da internet. Outro dia a gente volta, né, prefeito?
Algumas coisas, se quiser, a gente consegue responder. Outras, se precisar, a gente...
E também por causa do tempo também. Isso. Se a gente começar a atender um e não atender o outro, já é. Você imagina como é que fica. Você faz a pergunta de um, mas por que fez do fulano e a minha não fez, não é? E o nosso tempo, se a gente tivesse mais tempo, até dava. Mas tem umas 4, 5 aqui.
Até então nós somos feitos surpresa. Até falei para o Jaelson, né, que a princípio nós recebemos...
Era humano que aparecia.
Tem um desespero no Navarro.
Sentando e falando, mas e agora? Agora já é, nós vamos ficar sem a polícia, sem o compras e vendas, sem o, né? E o bom começa a falar.
Ele que é o gerente, ô Sandro?
Ele hoje é o gerente.
Estou gerenciando. Ah, é hoje.
Estou gerenciando agora. Estou gerenciando.
Entendi.
Minha vida está curta aqui, né? Olha, queria agradecer. Tem alguma coisa, Sandro?
Não, falar? Acho que era isso. Até deixar bem claro essa questão que você falou sobre a explicação. Porque, mas aí não vai perguntar sobre o que aconteceu na Câmara, nos vereadores, com os professores, os salários.
Eu gostaria de falar alguma coisa, se puder.
Não,
eu gostaria de falar.
Quer falar? Tem. Paulinho, nosso cronômetro humano. Então
eu preciso também falar, destacar os eventos das mulheres, que estamos aí no mês, rápido de relembrar.
Hoje no Partido Rosiane Povo já começa. Fez o convite.
Isso,
né? A Rosiane fez o convite.
Depois do prefeito eu dou uma pincelada.
Isso. Não, nós tivemos então a sessão de segunda-feira, onde foi apresentado o projeto de lei da reposição inflacionária para os servidores, onde foi apresentado também da categoria da educação. Houve ali um desencontro, né? Muitas vezes uma fala um pouco mais acalorada, a pessoa às vezes fala alguma coisa sem muito fundamento, não tem conhecimento de toda a realidade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Houve aquela sessão, nós acompanhamos as redes sociais e vimos que houve uma manifestação mais eufórica de algumas pessoas ali, e a gente viu que haveria uma agitação no ambiente, né? Então eu liguei para o tenente Spolador, pedi para ele que, devido a esses elementos que são fora do quadro, não é para os professores, não é para os servidores municipais, mas para elementos da comunidade que se agitaram nas redes sociais e que se mobilizaram para fazer um barulho mais forte ali. Então eu pedi para o tenente Spolador e fui bem claro com ele. Falei, não é para os professores, é legítimo, né, a defesa do direito deles, é legítimo, tá? Mas para esses elementos mais exaltados, eu peço que o senhor mande lá alguns dos componentes aí da polícia para poder haver esse cuidado com os munícipes que vão estar lá, tá? Passando para a questão da educação, né? Nós apresentamos aquilo que era possível. Nós fomos construindo desde o ano passado, né? Desde agosto do ano passado, a gente começou os debates a respeito da educação, e havia, Navarro, uma dificuldade dos municípios em determinar a implantação do piso, devido à forma como era executada. Em 2008 havia uma lei que dava esse respaldo. Essa lei perdeu a vigência, por quê? O governo começou a fazer a determinação do piso através de portarias. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, orientou os prefeitos que havia insegurança jurídica de fazer dessa forma, né? Olha, portaria não é um instrumento adequado. Entrou no STF, tá, questionando a forma. Muito bem. Nós vínhamos acompanhando, estudando o que poderíamos fazer. Quando chegou em janeiro, o governo federal, lá em dezembro, decidiu fazer por decreto a mudança da sistemática. Por quê? Porque os índices que eram apresentados eram de 0,37%. A categoria não aceitou. Não, nós queremos mais, nós queremos mais. O governo editou um decreto. E ele viu que estava irregular, aí então editou uma lei, 15.326, que foi aprovada somente dia 6 de janeiro, agora, tá? Isso pôs fim à celeuma, tá? E então a Confederação dos Municípios passou a analisar todo o contexto. Somente em fevereiro agora foi que a Confederação Nacional dos Municípios passou para os municípios: ó, agora é obrigatório, agora tem que implantar o piso, né? Todos os municípios vão ter que providenciar essa implantação do piso. No nosso índice da folha, não temos condições de implantar o piso e manter a carreira dos profissionais. Então, nós dissemos, vamos implantar o piso e vamos, na sequência, eu vim aqui, inclusive, o Oswaldo me questionou, né? E eu disse para ele, falei, não, na sequência nós vamos estudar uma forma de implantar a reposição da carreira para reconhecimento. Mas hoje o que nós podemos fazer, diante do índice que nós temos, é a implantação do piso, né? E foi o que nós fizemos, apresentamos lá. E ainda assim, Navarro, nós demos ali algo a mais do que o índice da inflação para os profissionais da educação. Por quê? Porque a inflação deu 4,26, nós demos para os servidores, mas para a educação foi dado 5,4, 1,14 acima. E nós já vínhamos, ao longo do tempo, mesmo diante das portarias não darem segurança, nós demos acima da inflação para os servidores da educação, né? E aí, né, foi dito que nós não reconhecemos os servidores. Não, nós reconhecemos os professores, tanto é que eu apontei 16 benefícios que foram dados ao longo da nossa gestão anterior e agora, né, para os professores. Nós criamos a gestão democrática, onde as diretoras são escolhidas dentro da carreira, né? São professoras que foram eleitas. Nós permitimos que essas diretoras escolham as coordenadoras para trabalhar com elas. Nós implantamos o material didático, 1.400.000, que a gente, a nível de positivo, hoje elas conseguem trabalhar com material didático, não precisam se desgastar para fazer a preparação da aula, porque já está ali no material, tem uma plataforma que elas consultam e conseguem preparar a aula, né? Nós demos notebook para elas poderem fazer a preparação da aula, tá? Nós pagamos 72 professores que desde 2018 não tinham recebido um terço de férias, né? Nós regularizamos, nós adiantamos, nós avançamos aquelas que não tinham avançado na carreira, que foram contratadas e deveriam já ter entrado enquadradas numa classe à frente, mas foram enquadradas na classe inicial. Fizemos esse avanço para elas. Nós implantamos a quinta hora atividade para elas. Hoje elas ficam uma hora a mais fora da sala de aula, né, preparando as atividades, tá? Nós colocamos professora de inglês. Nós colocamos também as mediadoras e as profissionais de apoio, tá, para os autistas. Isso tira o peso da professora, tá, que consegue hoje trabalhar com os outros alunos, enquanto tem a mediadora que trabalha com aquele que tem uma certa dependência. Então foram muitos benefícios. Mas ontem nós sentamos para fechar o assunto. Ontem nós sentamos com elas, tá? Quero dizer aqui que houve um equívoco, que nós achamos que elas estavam falando pelo sindicato. Não, elas estavam falando pela comissão do plano de carreira delas, né? Ontem vieram mais professoras lá. E aí nós sentamos e nós ficamos de estudar um avanço para elas e fazer um plano. Então, como que nós vamos conseguir recompor o quadro da carreira? Como que nós vamos conseguir recompor o plano de carreira? Então, nós vamos fazer uma nova lei depois, tá? Uma nova lei depois, vai ser votado agora, a gente vota esse
projeto como
implantação
está
do piso, e depois nós já vamos apresentar uma nova lei com um planejamento de implantação da carreira, tá? Então, por exemplo, se for preciso um ano, dois anos para a gente implantar, mas já antecipadamente vai ter a forma como vai ser feito. Vamos implantar 2% agora, vamos implantar 3%, de janeiro dá mais tanto, ou então já vai estar nessa lei previsto como que vai ser reimplantado o plano de carreira delas. Então, houve um diálogo, houve, né, e aí elas entenderam lá que o município não tem condições financeiras de fazer agora, mas que tem uma forma de fazer planejada e já ciente que elas vão evoluir ao longo do tempo, tá bem?
Legal, tá aí. Os esclarecimentos também do Jaelson, agradecendo a presença do prefeito, do Mano, vice-prefeito, aqui no nosso jornal Operação Cidade, o tempo já foi. Obrigado pela presença de vocês e uma próxima a gente faz as perguntas aqui do nosso WhatsApp.
Só mandar um abraço então e aproveitar e desejar um parabéns a todas as mulheres da cidade, né?
Isso.
Que agora fazem aí, completa esse aniversário, essa comemoração mundial, né? Aproveito também dia 8 de março, Dia da Mulher, é o dia também, aniversário da minha esposa Natália Schmidt. Aproveito, mando um beijão, amo muito você, né? A gente tá com
filhinho novo. E hoje é da secretária de educação, Aline.
Opa, parabéns a nossa Aline. Aproveitando então, pessoal, para finalizar, agradeço Navarro, Osvaldo, Sandro, Paulinho, agradeço a todos vocês. Mandar um forte abraço também, agradecimento aos nossos secretários, diretores, chefes, a todos os nossos servidores, aos nossos vereadores. Obrigado mesmo a toda a equipe. Um forte, grande abraço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Fiquem com Deus, um forte abraço.